Essa vai ser a intro do podcast, ela rindo.
Amo. Bom, vamos lá. Gravando. Oi, gente. Vocês estão escutando o primeiro podcast do Maroon 5 Brasil. Aqui, a gente vai falar sobre as últimas notícias sobre o Maroon 5. Questionaremos as polêmicas, curiosidades e todas as perguntas que vocês nos mandarem. Afinal, o programa é para vocês. Mas, antes de mais nada, a gente vai se apresentar um pouquinho. Cadê a Ana?
Gente, eu tô rindo ainda.
Ainda bem que ela deu um espacinho assim antes dela responder, que deu pra editar. Aí a Ana tá rindo, rachando os bicos ali.
Ainda bem que vai rolar um som.
Começa outra pessoa que até me acalma.
Cara, mas tá por ordem alfabética, não fode.
Tá bom. Oi, gente, eu sou a Ana. Eu sou de São Paulo, tenho 24 anos. Comecei a ouvir o Maroon 5 numa aula de inglês, acho que lá por 2005, não me lembro. A música era This Love, a gente tinha que completar com os verbos, enfim. Dali pra frente foi loucura total. E hoje estou aqui emprestando minha voz para falar sobre essa banda maravilhosa. E às vezes eu escrevo para o Maroon 5 Brasil. É isso.
Tá,
Posso falar?
espaço, vai.
Oi, gente, meu nome é Ebert, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu tenho 28 anos e eu conheci a banda naqueles CDzinhos da Coca-Cola, muito tempo atrás, era Hard to Breathe, que vinha no CD. E desde então, tô aí, né? Desde 2002, se não me engano, né? Meu CD favorito é Songs About Jane.
Pode?
Fechou?
Tá, beleza. Oi, gente, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos, sou de Santos, São Paulo, aqui do litoral. Eu conheci a banda, provavelmente, eu acho que escutando This Love na Jovem Pan, não lembro se 2002, 2003. Eu lembro que eu fiquei maluca quando eu escutei, já comecei a caçar tudo nos primórdios de internet, que as informações eram pouquíssimas. Mas a gente começou a se virar. E não parei de escutar desde então. E aí o amor, como vocês sabem, cresce a cada vez mais. Acho que o meu CD favorito, como de todo mundo que começou a escutar naquela época, não tem jeito, é o Songs About Jane. Cadê Renanzito?
Peraí, tem cachorro. Tá rolando um cachorro muito bravo.
Cachorro.
Ai, gente. Tá, um.
Cara, não olha não, só fala.
Ok. Tá, gente, eu sou o Renan, o Fontaine, porque tem três no grupo, né? Eu sou o mais odiado. Enfim, beijos. Sou Belinho, tenho 32 anos e super conservado. E comecei a ouvir Maroon 5 quando Maroon 5 não era Maroon 5, era Cara Flower. Eu tinha um primo meu nos Estados Unidos que ele gravou um MP3 pra mim, um CD de MP3, que eu tenho até hoje com muito carinho, com as músicas do Caras, e eu fiquei super apaixonado. E depois eu descobri que a banda tinha acabado e que eles acabaram virando o Maroon. Então eu conheço desde o comecinho mesmo. Por isso eu posso falar que eu odeio Overexposed. Enfim. Meu CD favorito é. Então, eu tenho uma relação muito estranha, porque o meu CD favorito é o Songs About Jane, mas não é o que eu acho melhor. Então isso aí é papo pra outra hora. Mas meu CD favorito seria o Hands All Over, então.
Tá, aí
Acabei,
agora
gente. Eu acabei.
cara, eu comecei. Quando tu
Mãe,
falou eu
acabei.
odeio o Overexposed, eu achei que eu ia explodir de rir, mas enfim.
Sabe uma coisa, ó, coloca aí quando, né? Eu esqueci de falar meu CD favorito e é óbvio,
É,
né?
eu não gostei da minha gravação, na verdade. Eu achei que eu me perdi.
Tava
Gente, é um
certo, amigo.
podcast. Calma.
Depois a gente, qualquer coisa, se vocês não gostarem das partes, a gente consegue gravar individual e aí coloca junto.
Não precisa editar o meu, não. Gosto dessa coisa desprendida. Então, meu CD favorito é o
Fala dos
Songs
patrões.
About Jane. Mas assim como o Renan, eu sou bem suspeita para falar sobre o Hands All Over, então é isso.
Então somos três, porque Hands All Over vem bem depois de Sons About Jane para mim.
Ah, a panelinha do Hands All Over.
Eu também acho melhor, aqui, mas como
eu contigo. Plaquinha, Hands All Over e a plaquinha de ódio, Overexposed, gente, isso vai dar
por eu ia expor o Herbert, mas ele se expôs antes, porque até então eu achava que o CD favorito dele era o Hands All Over.
É, o meu CD, tipo, o melhor mesmo é o Hands All Over, assim, sem dúvida, mas o Song About Jane é carinho pra sempre.
Sim, é essa que é a relação. Agora a gente chegou num consenso que ninguém gosta do Overexposed, né?
Não tem como não gostar, não tem quer como. Dizer, um né? CD que a gente começou escutando, tipo, a gente descobriu a banda por esse CD, tipo, não tem como a gente...
Foi ele que encantou.
Ai, eu não gosto. Impossível.
Não, fora que até eu não conhecia esse CD, eu não tinha uma banda preferida, assim, Fraga. Eu conheci esse CD, meu Deus do céu. A minha mãe quase me batia, porque eu escutava todo dia, Fraga, o CD.
Sim. Nós somos dois.
Aliás, eu perdi o meu Songs About Jane original. Porque o CD só foi lançado no Brasil. O CD só foi lançado no Brasil, não começou a ser lançado, é ótimo. Começou a ser vendido em 2004 aqui. E eu comprei o meu dos Estados Unidos. E emprestei aquela época de escola. A galera adorava pegar CD.
Nossa,
aliás, se essa pessoa estiver me ouvindo, eu quero meu CD de volta.
Apesar de
eu já ter uma outra edição aqui.
Eu vou fazer uma confissão pra vocês. Quando, tipo, eu tinha uns 13, 14 anos, não sei o que aconteceu, meu CD, o Songs About Jane, quebrou. E aí eu só comprei outro, tipo, esse ano, que eu achei a R$17 na rua da loja que eu trabalho.
A louca. Maravilhosa.
A louca, porque eu fui bem procurar no Mercado Livre, R$80. Eu falei, gente,
nossa,
calma aí.
Não. Eu comprei o meu por 12 ano passado.
Aliás, essa pessoa que me roubou um CD do Backstreet Boys também, era o Millennium. Eu amo o Millennium, eu quero o meu Millennium de volta.
É, roubaram
o One Direction Way.
Acho ofensivo.
E o cachorro parou de latir. Eu achei que o cachorro fosse fazer participação especial no nosso podcast.
Um beijo,
mas enfim,
cachorro.
Vamos falar de coisa importante. Vamos falar de Don't Wanna Know, que tá dividindo opiniões.
Vamos aproveitar esse feriadão, 12 de outubro. A banda resolveu trabalhar, lançar single novo. O que vocês acharam?
Deixa o Web. Herbert.
Então, comparado com as últimas coisas que eles vêm lançando, eu curti bastante. Só que é aquela coisa, eu não achei o Maroon 5 dos três primeiros CDs, mas isso é meio óbvio, né? Eu não tava me iludindo já a respeito disso. Mas foi melhor do que eles lançaram, que nem eu falei, as últimas coisas, tipo Payphone, essas coisas. Nossa, fica no chinelo.
É, isso eu também achei. Assim, não tava com grandes expectativas, tipo, comparando com o Overexposed e até o próprio Five, que tem muitas, assim, não digo muitas, mas tem algumas músicas legais e outras bem chiclete, bem era Overexposed e não me agradou muito. Mas eu fiquei surpresa, porque me lembrou muito era Hands All Over. E eu fiquei assim, meu Deus, será que ainda tem salvação?
Obrigado.
Entendeu? Tipo, eu falei, será que o antigo Maroon 5 ainda tem chance de aparecer? Não vai ficar essa coisa de sugar pop?
Só queria levantar uma questão que você falou aí a respeito do quinto CD da banda. O nome é Five ou o nome é Vi? Porque...
São os dois.
Eu falo os dois.
Os dois.
Eu falo
porque
eu
ouvi
o pessoal da banda
falando...
mesmo falou.
É, eu vi algumas coisas falando que era tipo uma indiretinha pra ex do Adam lá. E era um trocadilho por ser o quinto álbum da banda. E eu tenho essa dúvida, eu nunca sei o que falar, eu falo Vi.
Ah, eu não sei pra mim.
Eu falo Vi também.
Tá bom, gente, eu tô errada. Vamos lá. É Vi agora. Hein?
Não, mas é Five.
Não, não é errada, amiga. A gente tá querendo saber.
Ah, eu comprei o CD, eu posso chamar ele de Cláudio se eu quiser.
É verdade, eu...
cara.
Chama ele de V.
Eu chamo ele de V.
Não, mas
eles falaram que tanto faz o nome. É em aberto, só quer dizer que é o número 5 mesmo.
Ah, eu não tava sabendo dessa.
É, eles estão fazendo, tipo, fizeram nesse CD meio que uma coisa de Sheeran, né? Plus, multiply, pá.
E a respeito de Don't Wanna Know, eu tava ouvindo gente falar, inclusive no grupo ali, falaram bastante, que era uma música solta, que o Maroon tá fazendo muito isso desde Summer, enfim. Mas
isso
não,
é real,
tem
tá?
coisas fazendo muito disso, essa é a segunda música.
Pô, eu, já
não,
ia, eu ia arriscar um.
Ele, tipo, aquela música, aquele cover do Frank Sinatra também foi solto. Eles acabam entrando, né, nos CDs depois em relançamentos. Mas as notícias que eu vi hoje é que realmente é o lead single do próximo álbum. E...
Ah, é?
Sim.
Não.
E se... Ah, me corrija.
É assim, quando a gente postou no Marfire Brasil, a informação de que era um single solto, né, veio da gravadora, da Interscope. Não
Entendi.
Sei como fala, mas é essa. Porém, acredito que foi aquilo que a galera falou. Desculpa, eu tô ruim. Se vingar, né, se for uma coisa bem recebida pelo público, acredito que sim, entre no CD. Eu acho que eles agora estão fazendo isso pra... É, acho que foi você mesmo.
Pra bem Desculpa. Testar, né? Porque não é
pra testar, exatamente.
O Slide Jagger, eles estão fazendo isso.
Eu fiquei em dúvida, porque inclusive até postei isso no grupo hoje, que eu vi duas reviews da música e as duas reviews estavam tratando como o single do próximo CD. Aliás, as duas reviews estavam elogiando bastante a música.
Não falei ainda.
Eu acho que tem grandes chances de ser, sim, o próximo single, por mais que eles tenham divulgado essa informação de ser uma música solta, porque eles já vão divulgar na Ellen, vão divulgar no The Voice. Então, assim, são divulgações muito chaves, muito, muito estratégicas para ser simplesmente um single, entendeu?
É, exatamente.
Ou melhor, porcaria de Let Me Love You vai irritar, né? Oh, peraí, errei a música. Não, errei não, a mesma coisa. É outra coisa que eu queria levantar também. É o sample da música do Justin Bieber, da parceria com o DJ Snake. E isso tem gente criticando. Eu tô gostando.
Ah, eu também, porque os dois estão numa fase ótima. Assim, na minha opinião, se o novo CD sair no mesmo estilo da nova música, eu acho que é bem promissor e tem tudo pra dar super certo.
Tá, mas aí eu acho que se eles querem fazer alguma coisa que tá em alta no momento, que é esse estilo, que igual o Herbert falou... que é o Tropical House ou Tropical EDM, eu não gosto de dividir dessa forma, mas enfim, eu não vi nada de EDM na música também, Electro Dance Music, mas tem gente chamando de EDM. Eu acho que eles deviam trabalhar com o próprio DJ Snake e não chamar um Benny Blanco da vida. Eu não engoli, ele é o produtor de Payphone, ele trabalhou com a Britney in Circles, trabalhou com Katy Perry, trabalhou com Kesha, enfim... Não acho que tenha a ver com o Maroon 5. Não fez um trabalho ruim. Até porque a gente tem a parceria com o Kendrick Lamar. E o Kendrick não ia deixar acontecer alguma bosta. Até porque ele tá super em alta depois do último Grammy.
Exatamente.
Kendrick é um novo ali, Nicki Minaj.
É. Ele não vai... Ele não ia trabalhar em alguma coisa que ele não gostasse. Eu achei até inteligente. Mas por que não trabalha com DJ Snake, então? Por que não trabalha com alguém que faça esse tipo de música? Porque foi um tiro no escuro. Podia não dar certo.
Exatamente. É o que nem o de Summer. Eles mesmo afundaram a música lá no abismo porque não deu certo, não vingou.
E eles também não promoveram, né? A banda não se comprometeu tanto com essa música.
Eles apresentaram The Voice. Eles apresentaram The Voice, foi bem ruim. The Summer's Gonna Hurt Like a-ha. Véi, não. Não faz isso com a gente.
Não, mas se a gente for analisar também, a letra era muito fraca, não só a música.
Sim.
Em si. Então, eu, na primeira vez que escutei, eu já logo imaginei que, assim, ia pro limbo. Nossa, porque não era uma música chiclete que ia grudar na rádio. Imagina, eu acho que
isso,
não teve nada a ver. Eles poderiam
só
ter,
ela
sei
não
lá, investido em My Heart is Open do que lançar aquilo, mas enfim.
Isso, só porque ela não posta nada a ti, porque ela é fancy.
É verdade.
Mas, gente, se for falar sobre qualidade de letra da música, assim, eu acho que I Don't Wanna Know é bem fraca, assim.
Isso,
eu acho que o objetivo dela é ficar na cabeça. Don't Wanna Know,
ela
know,
é bem
know e chiclete.
É,
pra mim, pra resumir, assim, o que eu acho dela é que, tipo assim, ela é basicamente o que tá passando nas rádios ultimamente.
Sim.
E é pra isso que eles fizeram ela. Basicamente, pra mim.
Eles fizeram uma música
fizeram uma música de rádio, mas não é. Não que eu ache ruim. Eu achei a música boa. Mas é uma música que você tá. É um tipo de música que você tá vendo bastante ultimamente.
E é uma música que, assim, se você parar e pensar, ela pode se tornar esquecível daqui a um tempo. Porque é uma música radiofônica, não é uma música que você vai parar e escutar e vai falar, nossa, que música, como tantas
coisas. Eu ia falar disso.
Eu vi uma galera comentando no grupo. Que falaram assim, ah, eu gostei da música, mas enjoa rápido. De fato, é, ok, num primeiro momento aquilo ainda é novo pra sua cabeça, você vai ouvir 50 mil vezes porque essa é a intenção mesmo. Mas depois fica chato, entendeu? É, exatamente, depois fica chato. Eu, por exemplo, o que eu achei da música, assim, eu gostei, não é uma música ruim, ela é bem recebida, dá pra escutar, enfim. É, eu sou uma pessoa muito Alice, eu ainda tinha esperança de vir algo mais raiz, né? Mais Maroon 5.
É, pode ser que mas, venha, enfim. Mas não do Mono No.
É, exatamente.
Assim, é, fazendo... aí eu entraria numa polêmica que foi levantada no meu grupo hoje, é... Eu não esperava nada orgânico, como o James tinha falado.
Ah, depois da primeira vez, eu não acredito mais neles.
Eu não esperava, mas eu achei uma coisa, talvez não raiz, mas uma sei lá, uma faísca de esperança pra quem é fã old school. Porque realmente, pra mim, se eu tivesse, como era uma música solta, se eu tivesse que encaixar em algum CD, eu colocaria o Hands All Over.
Eu também.
Eu colocaria como um bônus do Vi, falei.
Não, apesar de toda a base eletrônica dela... Ela tem um arranjo muito simples, ela tem um arranjo muito limpo. E ela tem uma vibe muito alto astral. E é isso que me remete a I Can Lie, que a galera fala que não.
Me lembra ela, muito. Alto astral, entre aspas, porque o cara tá chorando, porque ele não quer saber que tá levando ela pra casa e ama ela.
Sim, mas
ele tá feliz e chorando ao mesmo tempo. É tipo,
mixa tu tá bêbado, tu tá virado de sábado pra domingo, tu tá bêbado de manhã, no domingo ensolarado, sai cantando essa porcaria no Parque do Ibirapuera.
Aí fica chorando.
Gente, é muito havaiana essa música. Me lembra muito. In the jungle. Nanana. Me lembra muito. Aoi Maui.
Mas eu acho que essa música vai fazer um sucessinho, sim.
Porque ela é tranquila, ela vai ser bem recebida.
Ela é bem rádio, ela vai. Exatamente.
Eu gostei muito dela comparando com o Maroon que a gente tem visto. Se for comparar com outras coisas que são parecidas com ela, como a galera tá levantando. Falando que parece com o Linon, do DJ Snake, com a Mo e Major Lazer. E
cara, eu acho um pouco do Justin pegada, Bieber. Mas... Não.
Sim, a intro lembra bastante. Aí ela é uma música bem inferior.
O foda é que o pessoal, poder criticar as músicas assim, ficou assim, nossa, a música parece X coisa. Não pode falar que é na pegada, porque, né? É foda ficar falando assim, não, plagiou X ou Y coisa, quando na verdade é só, tipo, talvez uma inspiração ou algo do tipo assim, entendeu?
Ela é muito Let Me Love You.
É copiar so, mesmo é tipo. Sugar
Let Me Love You é muito Let Me Love You.
Gente, Maroon 5, sendo Maroon 5, agora entrando no assunto da banda mesmo, né? Sobre os últimos acontecimentos. O Maroon 5 nunca vai chegar no limite de fazer algo tão semelhante ao ponto das pessoas colocarem na roda o assunto como é plágio, não sei o quê. Acho que nunca isso vai acontecer. Eles tomam muito cuidado com isso.
Eu também acho. Assim, apesar de Sugar parecer, ficou assim, né?
A gente pode voltar numa polêmica antiga, que isso aí talvez seja para outro podcast, mas eu vou deixar...
O One Go Home Without You e nosso
fã. O One Go Home Without
You. Eu imagino.
The Every Breath You Take.
Eles falaram que foi uma homenagem.
É uma homenagem, exatamente. Vou esclarecer isso logo, para as pessoas não ficarem mal.
Eu acho Not Falling Apart mais...
Not Falling Apart parece mais pra mim.
Muito mais
pra mim. As duas, tanto é que elas fazem parte do mesmo CD, por incrível que pareça, elas tão semelhantes, sim, de propósito, porque... Eles realmente se inspiraram no The Police, tanto que teve um show que eles fizeram, acho que eles abriram pro The Police, e eles não cantaram a Walk On Home Without You, porque a galera ia realmente notar essa semelhança. Mas é declarado isso, você pegar a batida, é a mesma, entendeu? Então, assim, isso é oficial, a inspiração é real. Sim,
isso é muito nojento, porque fez Maroon 5 ganhar um zero numa crítica do jornal, acho que foi Pitchfork, eu acho, não lembro. Mas eu posso achar isso depois, pra quando a gente estiver falando do It. Mas caíram de pau no It. Eu nunca vi um CD levar zero, do tipo... O CD é tão, tão bagunçado, tão ruim, que...
Nossa.
Sim.
Como
eu não gosto do... Eu não gosto do It. É um CD que não seria o meu... mais odiado, vamos dizer assim, mas não tem como... Porque o Overexposed tá aí. Mas...
Eu ia falar isso agora.
O It eu não gosto. Eu acho ele bagunçado. Eu acho que eles não tinham uma proposta. Eles não sabiam onde eles queriam chegar. Eles misturam pop com funk, com eletro, com rap. Com rap não, né? Acho que não tem nenhuma música. Não. Figure Out tem um quê de rap, mas
até porque foi segundo CD, né? Então, tipo, eles estavam vendo aquela coisa naquela cabeça, tipo, e agora? O que, que a gente vai fazer e tudo mais?
É, eles estavam crescendo, o Chibu Bilan fez muito sucesso, o Bilan fez muito sucesso. Foi é muito mundial, seguido, né? Eles queriam fazer alguma coisa assim, pá, beleza, Make Me Wonder arrasou.
É, mas você lembra que, eu não sei se você viu isso, que o Adam falava que ele odiava essa música na época de produção. Que eles não sabiam como terminar essa música. Eles não sabiam como terminar essa música, pois é, Makes Me Wonder. Mas depois ele falou, curti pra caramba, mas isso não sei. A proposta do CD é bem bagunçada mesmo. Ele é bem zoado.
É, eles tinham um recorde na Billboard, né? Depois a Taylor Swift pegou, mas eles estavam, sei lá.
Ele tava em 72, 74, um negócio assim, e depois pulou pro primeiro do nada.
Eu acho que as músicas isoladamente, elas são ótimas, assim. Sim, eu sempre escuto o Go Home e tal, tipo assim, não tem uma semana, não tem um dia que eu não escute essa música, porque eu realmente gosto muito. Mas quando você pega pra ouvir o CD inteiro, numa compilação mesmo, numa composição, não dá pra ouvir ele inteiro de uma vez. Eu acho que a única coisa que deu certo, assim, se você escuta as b-sides do You Won't Be Soon For Long, aí dá certo, as b-sides combinam. Agora, se você coloca o CD mesmo, as músicas que foram lançadas, não rola.
Sim. É, eu não gosto. Eu acho a storyline do It uma merda. Isso aí, eu já falei. Como a gente tá com ideia de fazer um podcast específico pra cada álbum, pra gente poder destrinchar o álbum mesmo. E aí, quando chegar essa época, eu falo. Mas eu acho um CD bem cagado. Podem me odiar, vocês já me odeiam mesmo.
Ah, não, eu entendo o seu cagado, porque não é um cagado, tipo assim, overexposed.
Não.
É um cagado, tipo assim, cara, vocês
é um
não sabem o que estão fazendo. Você vem cá, eu vou ajudar.
É, você começa com uma música numa vibe, tá, as duas primeiras músicas tem um nexo.
Little
depois ela
sei lá.
Aí, de repente, você pula pra um pop rock descarado, pra depois vir pra uma baladinha. É uma coisa...
É, depois Estranho. É Last Forever, né? Que é, tipo,
cara, pra mim é assim, é você colocar uma coisa muito de cara, porque você compara Makes Me Wonder com If I Never See Your Face Again. Nada a ver. Uma coisa com a outra.
Então, aí você coloca a Rihanna no meio.
Exatamente. Então, assim, a gente já começa a ver por aí como eles estavam perdidos, assim, pelo menos na minha opinião.
É, mas as duas eu acho que seguem um padrão, sabe? As duas têm um fundo de black music.
Duas e 12 músicas.
Sim, essas duas, mas elas têm um quê de R&B, elas têm um quê de... Entendeu? Não que o Maroon consegue fazer, porque no site a gente viu coisas fantásticas que eles conseguem fazer sozinhos. Aí no Witch eles começaram a trabalhar com gente grande e ficou essa bagunça.
Sim. Sim.
Por isso que eu amo de paixão o Hands on Love, porque ele é assinado por um monstro.
E é muito bom,
né? Como vocês falaram de Hands on Love, eu só queria deixar um adendo que, pra mim, melhor música desse CD, podem falar o que quiser, vai ser sempre o Runaway, e é isso aí, só queria comentar isso.
Ai, não fala isso agora, vou ter que comentar esse assunto agora. Não.
É uma das minhas favoritas.
É a minha favorita.
Mas a minha favorita dele, acho que fica com o Give a Little More. Talvez.
Give a Little More é muito Maroon 5. É muito o que eu espero de Maroon 5.
Eu não sei se vocês viram os vídeos que o James tem gravado pra série da Ernie Ball, por conta das guitarras. Ele falou que existe uma... Não é uma nota, eu não sei falar isso em termos de instrumentos de corda, uma cifra, enfim, não sei, uma nota, tá? Que é muito Maroon 5, que eles sempre repetem essa nota nas músicas, e por isso que tem algumas músicas que a gente fala, nossa, isso aqui é a cara do Maroon 5. Porque eles têm um riff que é característico de várias músicas deles.
Sim.
Então é por isso que essa música tem muito a ver. E sobre Runaway, só pra acrescentar, porque senão eu vou esquecer de falar depois. Sim, é uma das minhas preferidas. Recentemente eu estive no lugar onde eles gravaram o clipe, então pra mim foi emocionante.
Nossa, deve ser muito bonito lá.
É lindo. É o Cliffs of Moher, eu não sei falar direito, mas é isso, na Irlanda. E é maravilhoso, e eu recomendo quem estiver por lá ou quem for pra lá que esteja nesse lugar, porque não só pelo clipe, mas por conta da vista também é maravilhoso.
Nossa, o clipe é muito simples, mas é muito bom, véio. A paisagem, tudo isso assim, é muito bom.
Exatamente isso. Assim, nem sempre uma superprodução faz um clipe ser bom. Assim, eles mostraram aí que a simplicidade é tudo.
Não foi singles, lançaram...
Ele Out of Goodbyes foi só um tron, assim.
Pra tentar tirar o Rich Holloway da merda. Não gosto também, mas acho que tá dentro do contexto do CD, porque o Mutch é produtor de country, então... Inclusive, Runaway tem um banjo fodido.
Que eu curto bastante.
Sim.
Tem uma pegada bem diferentona, assim, bem legal.
Sim, super rápido, assim, mas não caracterizando uma baladinha country, mas ele tem muito elemento de country music. E eu fico feliz com isso. De saber que o Maroon 5 consegue fazer esse tipo de coisa. Eu só não quero mais payphones na vida de Maroon 5. Eu não quero mais The Summer.
Sugar.
Sugar, cara. Sugar foi exagerado, sabe? Mas Sugar,
cara,
é uma música boa.
Pra mim foi estratégia.
Estratégico, total. Eu fiquei muito chateada quando eu vi que o single ia ser Sugar. Eu falei, puta, meu, vai ser uma coisa tão pop, assim, realmente. E o Vi, ele tem músicas boas, assim, a gente fica cagando em cima, mas, por exemplo, Coming Back For You é excelente. Eu amo, é a minha preferida do CD. E, tipo, não foi trabalhada. E eu acho que é a cara do Maroon 5 essa música.
Cara, My Horizon, eu
acho que eles fazem músicas para o CD e músicas para ser single. Porque hoje em dia,
sim,
eles têm que vender, né? Eles têm que vender, né?
Alguém levantou isso, o Vitor Moura falou lá no grupo que com tanta música no Vi com potencial pra single, né? Eles foram lançados um ano no... Tá, tinha muita música com potencial sim, mas eu não ouvia nenhuma música ali irritando. Eu acho que esse foi o pensamento do Maroon 5, porque...
Eu ouvi.
Eles foram bem, né, com o Vi, né?
Brasil.
Aí entrou um garoto que eu nunca vi no grupo, tal de Johnny Rodrigues. Aliás, por onde anda Johnny Rodrigues? Um beijo, Johnny Rodrigues.
Um beijo.
ele me falando que achava que Unkiss Me deveria ser single, Living California. Não, amigo, para,
não,
tá feio.
Para que Unkiss tá bem feio.
Unkiss Me seria um bom single pra Backstreet Boys.
Eu curto muito ela, mas meu voto hoje é não pra single.
Sim.
Não, eu não viro a cadeira.
Cara, muito boa, bem melancólica, ótima pra poder cortar os pulsos assim, mas minha voto hoje é não.
Meu voto é não.
Hoje não.
Digo, não dá.
Hoje não, hoje não.
Mas ele citou Coming Back For You, ok. In Your Pocket, ok. Eu acho super
In Your Pocket? Me mostra o seu que eu mostro o meu.
Eu gosto dessa coisa.
Eu tenho a péssima mania de ficar traduzindo as músicas assim.
Sim, mas essa é bizarra. Eu não entendi até hoje por que eles não viraram single. Essa música é maravilhosa. Oi?
Então, mas fez parte do Countdown, né? Então eles não
escolheram. It Was Always You?
É, exatamente.
It Was Always You é muito bom, mas eu achei melhor. Não, porque ele não consegue cantar ela ao vivo.
Ele não consegue.
Muito, porque ele é muito bom, mas ele não consegue fazer.
Ele tentou, ele fez saudade. Sunday, aquele programa, eu não lembro, Today, alguma coisa assim. Ele fez a versão ao vivo, eles fizeram, né? Ficou ótima, só que ele adaptou. O que ele fez na parte...
Vixe.
A parte aguda...
Peraí, gente, já volto, rapidão.
Ele adaptou, entendeu? Houve uma adaptação. Então, eu acho que ali dava certo se eles trabalhassem dessa forma. Tanto é que agora o It Was Always You entrou na setlist e eles têm feito da mesma forma. Ele adaptou os gritinhos de doido lá da música.
Então, por que não coloca essa música no setlist do Brasil e me tira Stereo Hots? Gente, já deu.
Também existe um porquê.
Já deu.
Eles vão muito pela vibe do público, entendeu? E isso contaram pra gente quando a equipe tava lá no hotel. Eles vão pela vibe do público. Então, por exemplo, por que Lost Stars só entrou na setlist do Brasil? Primeiro porque a galera pedia demais e era só aqui, por exemplo, Japão, acho que teve. Não sei,
foi
algum lugar da Ásia que eles foram.
Mas nos
Estados Unidos a galera não pedia Lost Stars. Então, eles ouviram realmente o pedido das pessoas e entrou Lost Stars aqui. E também por conta da vibe do show, assim, o que eles queriam promover. E a gente questionou, por que não entra The Sun mais? Por que não tem Secret? E aí falaram isso pra gente, é a vibe, é o que eles querem transmitir naquele momento. Então, existe um estudo, enfim, uma intenção de colocar outras músicas mais antigas, mas tudo depende de como vai desenvolvendo, entendeu? O que eles querem transmitir naquele momento.
Por um pouco tempo, assim, eles estavam tocando The Sun de novo em alguns shows, não estavam?
Ok, eu tenho The Sun.
Pois é.
Eu quero que eles se preparem pro show do ano, porque é um show de festival, não é um show de turnê, sim. Então eles tinham que focar no que os fãs gostam.
Exatamente.
E lembrando que o Rock in Rio...
Pra fazer um show parecido com o que eles fizeram em 2011, que foi excelente.
Uhum. Sim, a setlist era ótima. E o Rock in Rio é o único festival que o Maroon 5 faz questão de participar quando convidam. Porque é uma banda que não participa mais de festival, eles não gostam. Exatamente porque são milhares de pessoas ali misturadas e que estão ali esperando outras bandas, enfim. E eles não gostam, mas o Rock in Rio eles fazem questão de participar, porque, principalmente aqui, porque eles amam a vibe, enfim. E com certeza deve vir um show bem, bem especial.
É uma coisa que eu fico feliz com o Maroon 5 é que, pelo menos, não é uma banda que tem rejeição.
Exatamente.
Não tem.
Você não vê gente falando mal. Tipo assim, ah, eu não curto, né? Meu estilo de música. Mas, assim, que merda! Show do Maroon 5. Tipo, não tem, sabe? A galera...
É, o pessoal galera... sempre conhece um outro, nem que seja This
Sim.
Love.
Sim.
She Will Be Loved.
É, She Will Be Loved.
She Will Be Loved. Tipo, Sunday Morning também.
Sunday Morning um pouquinho. Agora também
Payphone. Chorei,
também,
Sunday Morning. Pra...
Sugar.
Então, mais novas, muito legal,
é, tá... Sugar agora.
É.
É.
Ai, adoro Maroon 5, aquela banda que toca Sugar.
Ah, meu Deus.
Eu adoro a banda do Adam Levine.
Tipo, Adam
não,
Levine
gente,
e seus
tá
amigos.
Feio.
Pare.
Tá feio.
Olha, quando eu vou fazer a cobertura dos shows pro Maroon 5 Brasil, a galera coloca na legenda assim: show do Adam Levine e os meninos. Adam Levine and the Boys. Adam Levine e não sei o quê. Nossa. E a foto. Gente, fica aqui uma campanha. Vou lançar uma campanha, aproveitando que eu tô tendo voz, né? Eu vou lançar uma campanha para vocês tirarem fotos dos outros integrantes também. Por favor, eu quero ver Jesse, quero ver Sam, quero ver James principalmente. Tirem fotos dos outros integrantes, não só do Adam, obrigada.
Acho que é inclusive mais fácil tirar fotos com eles, né? Não,
exemplo em casa.
Não, não com eles, mas deles nos shows, entendeu?
Ah, entendi, entendi. É verdade. Isso é
tipo,
verdade.
Exemplo, da minha casa mesmo, minha irmã não foi pro show. Aí eu cheguei, né, comecei a mostrar as fotos pra ela. Ai, que legal, ela... Meu, quem é esse cabeludo? Tipo, a gente só tava falando do James.
Ai, meu
eu
Deus.
Eu falei, mano, por que tu tá falando isso? Tipo, é sério?
Segura.
Sabe? Então, por favor, gente, a banda não é só o Adam. Estamos falando de Maroon 5. Não, estamos falando de Adam Levine e seus amigos. Não, esqueçam isso.
É.
Marina and the Diamonds, Adam e...
And the boys. Então, esse, como foi o primeiro, a gente acabou se estendendo. Talvez a gente divida isso em duas partes, porque ninguém é obrigado a ouvir isso o tempo inteiro.
Obrigada.
A gente fica aí deixando aberto ideias para vocês, para os próximos. Se é que vão ter próximos, né? Ou vai ter próximos.
Vai ter,
não sei
sim.
Se
eu tenho muito
para falar
ainda.
Não, sim, vai ser da hora. Eu curti bastante.
A gente gostaria também de dar um flashback, voltar no comecinho da carreira do Maroon, falar um pouquinho. Pra vocês verem que o Maroon 5 não se resume a Payphone. O Maroon 5 tem muita coisa pra trás.
Exatamente.
Sugar, né?
E principalmente os novos fãs também vão descobrir coisas sobre o Maroon 5 antigo, porque eles não são apenas Overexposed e V.
Exatamente.
Exato. Então é isso, gente. Eu vou dar tchau pra vocês e é isso aí. Continuem me odiando, a enquete ainda tá aberta, vocês podem votar
de
mim.
Vou votar de uma criança fake só pra votar de novo.
Por favor, gente, deixem ideias aí no tópico que o Renan fez sobre o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente discuta. Isso vai ser muito importante pra gente. É isso.
A Ana fez cosplay de Renan e muito obrigado por não ter
exercido
o meu papel.
Muito obrigada por terem nos escutado até agora, entendeu? E até um próximo podcast que a gente não sabe quando que vai ser.
Beijo.
Beijos.
Um beijo.
Um beijo.
E corta.